A Comissão de Constituição e Justiça aprovou cota para jovens nas eleições proporcionais, que é o sistema pelo qual são eleitos os deputados federais, estaduais, distritais e os vereadores.
E pelo texto aprovado, cada partido ou coligação deverá ter, no mínimo, 30% de candidatos de cada sexo e pelo menos uma vaga para candidatos jovens, com até 29 anos.
O projeto de lei que altera as normas das eleições ainda deve ser votado pelo plenário da Câmara.
E quem repercute conosco, né, sobre o impacto dessa proposta é o relator da CCJ, deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. Bom dia, deputado. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Elisabel, bom dia, Lincoln, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara. Alegria poder participar com vocês nessa manhã de segunda-feira e repercutindo exatamente esse projeto que nós aprovamos o relatório na semana passada na Câmara dos Deputados. E o que é importante, Ana, Elisabel e Lincoln, é exatamente fazer um pequeno ajuste, né? Normalmente, se hoje você tem um olhar muito diferenciado, quando você fala, mais uma cota. Nós não estabelecemos cota no nosso parecer, e acho que foi onde nós evoluímos. O projeto original, que era da Comissão de Legislação Participativa, previa uma cota de 10% para o jovem dentro da nominata. Nós avançamos, mudamos o prisma para olhar sobre essa situação exatamente com a experiência que eu tenho de ter sido presidente nacional de juventude, a juventude do Partido Democratas de 2007 a 2011, e eu percebi que era preciso garantir uma vaga para o jovem que quer disputar as eleições. Por isso que nós não fomos em 10%, 20%, 30%. Mas o problema com maior frequência que existia era um jovem que queria disputar umas eleições e não encontrava espaço dentro das agremiações partidárias. Uhum. Ele era colocado à margem. Ou porque, por ser jovem, não tinha construído relações com as presidências partidárias, não é naturalmente... ainda no início da sua carreira profissional, alguém que tenha muitas posses financeiras, não é alguém que tenha construído já um nome dentro de um círculo profissional. Então o jovem ele encontrava barreiras, e esse projeto a concluir, ele vai garantir exatamente a garantia de pelo menos uma vaga para que não vá um partido disputar as eleições sem ter a oportunidade de oferecer espaço para as novas ideias, para refrescar essa vida política que precisa hoje de sombra e água fresca, muitas vezes saindo de um ciclo vicioso de candidatos que já apenas se revezam durante todas as eleições.
Agora, o senhor foi eleito bem jovem, né, deputado Efraim Filho? O senhor tinha 27 anos na sua primeira candidatura, já está na terceira, né, terceiro mandato. O senhor acha que isso vai facilitar a entrada de jovens? Porque parece que a juventude brasileira não está muito interessada em ingressar na vida política, a não ser que tenha um passado, um pai, um tio, um avô. Mas, de uma maneira geral, a gente não percebe isso. Eu acho que essa facilidade vai atrair o jovem para a política?
Vai atrair, essa é a nossa esperança, Elisabel. Você não vê hoje esses jovens, esses nomes novos, desvinculados, né, de famílias tradicionais na política, exatamente porque muitas vezes há essa barreira na porta de entrada. E essa barreira na porta de entrada você não consegue identificar, logicamente. Identificou quem viveu essa experiência, como eu vivi andando esse Brasil todo, ouvindo relatos de jovens, visitei os 27 estados, como presidente nacional da juventude, fizemos seminários inclusive de capacitação, seminários de preparação dessa juventude, e o grande relato deles é a primeira porta, é encontrar a porta aberta. E ao mesmo tempo, com essa regra, não sendo cotas, obrigação de ter 10%, mas ter a garantia de vaga para o jovem que quer disputar a reeleição, pelo menos uma vaga para disputar a eleição, não é, nós não estamos engessando a máquina partidária. E lhe digo com absoluto conhecimento de causa, o jovem brasileiro, ele está decepcionado, não é com a política, não, é com os políticos, ele está decepcionado, é com os exemplos que muitas vezes eles têm recebido. Então o jovem gosta sim de participar quando lhe é dada a oportunidade, porém hoje essa oportunidade tem sido vedada. É preciso nós mudarmos, quando falamos em reforma política, não mudar só a cara dos políticos, mas é preciso mudar a cara da política e começar a incluir as novas gerações, talvez seja um dos passos mais importantes que nós possamos dar, tendo esse projeto que nós aprovamos na CCJ, dentro de um conjunto, né, de normas que nós queremos apresentar como reforma política. Essa é a minha esperança, que a gente consiga votar em plenário esse projeto na semana que votaremos aí os projetos oriundos da Comissão de Reforma Política, que está previsto para o final de maio, começo de junho, porque é sim uma norma que vem para agregar esse sentimento de mudança, trazer o jovem com garantia de espaço para que ele não fique muitas vezes perdido, né, entre a relação com os caciques partidários que ele não tem e desestimulado para poder seguir a sua caminhada. Quando ele souber que ali tem uma vaga, que a partir do momento em que ele manifestar o interesse, ela estará garantida a ele, ele vai se preocupar com a campanha dele, com as ideias dele, e não em estar fazendo relação intrapartidária com quem ele, às vezes, não tem a intimidade necessária.
Agora, deputado Efraim Filho, garantia de candidatura não tem se refletido em garantia de vaga aqui no Congresso Nacional. O melhor exemplo é a participação de gênero. As mulheres já têm, há algumas eleições, garantia de 30% de vagas nas candidaturas, e agora que a gente aumentou para 9,9% a participação feminina. Não deveria haver um mecanismo, digamos assim, mais contundente de tentar fazer essa, já que é tão importante que o Congresso Nacional, que a Câmara dos Deputados, especialmente como Casa do Povo, seja o mais representativa possível da composição da sociedade, uma forma mais efetiva de garantir? E acrescento à pergunta um segundo ponto, que é o seguinte: a proposta do senhor faz todo o sentido mantido o sistema proporcional, mas tem ganhado força aqui no Congresso a proposta de acabar com a proporcionalidade na eleição para as câmaras através da adoção ou do voto distrital ou do distritão, que é aquele o mais votado leva, o mais votado ganha, e aí isso não possibilita, né, o cumprimento dessas reservas de vagas, nem para gênero mais. O senhor acredita que, nesse sentido, deve ser mantido o sistema proporcional para possibilitar esse contingente de candidaturas que o senhor defende?
Lincoln, vamos lá. Vou começar pela segunda pergunta e terminar com a primeira. Sobre esses novos modelos que estão sendo estudados, o distritão e outros casos. No caso do distritão, por exemplo, mesmo acabando com a proporcionalidade, imagino eu que você vai ter um limite de candidaturas para serem colocadas. Como hoje existe, e não é por conta do sistema proporcional, mas é por conta da quantidade de candidaturas, que é até duas vezes o número de vagas disponíveis. Se não houver limite, se puder ser infinito o número de candidatos, tudo bem, não fará efeito. Mas se houver limites de número de candidaturas, é aí onde, mais uma vez, o projeto terá seu interesse, como existe hoje, aonde esse jovem não seja excluído na hora de se cortar as candidaturas. Porque para quem está nos ouvindo, às vezes não conhece muito a vida intrapartidária, o que acontece durante um período de convenção, que é onde se define a nominata dos candidatos, ou seja, quais os candidatos que irão disputar a eleição. E normalmente se chega lá, vamos supor agora nas eleições municipais de vereador, aonde isso é mais comum. Você tem uma cidade com 9 vereadores, então lá você só pode ter 18 vereadores. 30% dessa tem de ser de mulheres, então você só tem direito a colocar no mínimo 6 mulheres e 12 homens. Então você, 11, porque na verdade são 33. Então você, desses 11, se você tiver 13, 14, normalmente aquele que é cortado, que é excluído, é o jovem. Por quê? Por causa dos motivos que eu relacionei há pouco, né? Ele é normalmente o sacrificado, porque ele não deu tempo de construir uma história político-partidária e nem ter informação de votações anteriores e acaba sendo o excluído. Esse meu projeto, o meu substitutivo, ele vem exatamente para sanar esse problema, é evitar que seja o jovem cortado na hora de se escolher a nominata dos candidatos e excluído porque não tem essa relação presente. E por fim, você perguntou se teria que ter um mecanismo mais contundente. é uma situação muito delicada, porque você tem que partir de uma premissa que a democracia é a escolha livre da população. E se você tem a presença de 9% ou 10% de mulheres, você tem que levar em consideração que nós temos na população 50% de mulheres. Então, às vezes, esse sentimento de querer obrigar que mulher vote em mulher, ou homem vote em homem, às vezes a gente está criando um sectarismo maior do que hoje. Então, tem que partir da premissa de que a escolha é livre, a população que vota ela é igual. Então, eu acredito que não dá para dizer a ausência de um número maior de mulheres no parlamento como uma distorção do sistema. Eu não acredito que seja uma distorção do sistema, é uma questão de escolha livre da população, mas nós temos poucas mulheres no parlamento, mas já temos uma presidente da República mulher. Então, eu acho que isso é o sistema quem vai ajustando e nós irmos, além do que já é feito, garantir o espaço para as mulheres, para que elas não sejam aleijadas aí sim no processo de escolha. Aí é o primeiro passo. Agora, garantir na hora do voto, na urna, que você possa ter uma representação diferente daquela que o povo escolheu, uma situação que precisa ser analisada com muita cautela para nós não, em nome de um avanço, não estarmos causando uma distorção na vontade da sociedade.
E o senhor acha, deputado Efraim Filho, que o jovem ele está preparado para enfrentar um parlamento com maioria de deputados reeleitos, né, que já tem muitos anos aqui de casa?
Olha, eu lhe digo pela minha esperança, pela minha experiência. Experiência e esperança é de que a gente tenha um Congresso Nacional renovado. Você tem que mesclar, sim, nomes consolidados da política com atuação dentro do parlamento, conhecedores de como o parlamento se posiciona diante de temas com a sociedade e que sejam referências para uma nova geração que está entrando. Eu só acredito que uma nova geração, sem as cicatrizes do passado, é capaz de fazer a revolução que o Brasil precisa, que é a revolução de ideias. Então, quanto mais nós tivermos condições de, pouco a pouco, indo fazendo essa renovação, abandonando estruturas arcaicas do poder, abandonando círculos viciosos de como se fazer política nesse país, aí a politicagem, a política com P minúsculo, é que nós vamos avançar enquanto instituição, resgatar a credibilidade do parlamento e dar vez e voz a essa nova geração, refrescando as ideias, trazendo sombra e água fresca para onde hoje existe realmente um terreno muito árido, que é o terreno da política atual, que se confunde muitas vezes entre uma disputa entre cegos e surdos, que não conseguem ouvir, né, os reclames que vêm da sociedade, as demandas que vêm da comunidade que vivemos. O parlamento ele começa a se transformar. Nós temos hoje um grupo de jovens parlamentares atuantes, que tem exercido, em alguns casos, até papel de protagonismo nos grandes debates, como no meu caso, além dessa questão da juventude, estamos na primeira vice-presidência do debate da redução da maioridade penal. Então, é uma geração que começa a exercer seu papel de protagonismo, chegando à liderança dos partidos. Eu estou na primeira vice-liderança democrata. Então, aos poucos, nós vamos consolidando essa atuação com a visão de quem veio, né, com a nova forma de fazer política, e é essa a esperança que a gente tem de resgatar a credibilidade do parlamento, através de jovens valores e novas ideias.
Essa proposta de ter pelo menos uma vaga para candidatos jovens com até 29 anos, como é que está sendo recebida aqui pelos demais parlamentares, deputado Efraim Filho?
Olha, é sempre com um questionamento que é natural nesse momento, compreender essa realidade, e quando nós explicamos essa realidade, a aceitação é imediata. Porque todos eles vivenciaram esses problemas de quando tiveram que fazer as escolhas no período da convenção e tiveram que cortar nomes, o jovem ele fica afastado. Então, às vezes, é uma coisa que passa pelo debaixo do nariz da gente e a gente não percebe. Então, quando vê um projeto como esse e explica, eles reconhecem realmente tem uma dificuldade para o jovem permanecer na legenda, na hora de definir as vagas. Depois disso, é cada um por si, com as suas ideias, procurando conquistar a confiança do eleitor. Mas essa dificuldade na hora da convenção acaba sendo reconhecida por todos, tanto que o projeto foi aprovado na CCJ, é uma realidade que só conhece quem está dentro da vida partidária. O cidadão que está de fora às vezes nem imagina que isso acontece, e quando é dito a ele o objetivo, o escopo desse projeto, ele acaba concordando. É preciso garantir espaço para que o jovem não seja alijado da vida política sem ter sequer a primeira oportunidade.
Perfeito. Okay. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, conversando conosco sobre o projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, garante pelo menos uma vaga em cada nominata de partido para candidatos com menos de 29 anos. Muitíssimo obrigado, deputado. Um excelente dia.
Eu que agradeço, Lincoln, Elizabeth e todos aqueles nossos ouvintes que estiveram conosco na Rádio Câmara. Um grande abraço e uma boa semana.
Ótima semana.